Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Senado pode iniciar votação de proposta que isenta do imposto de renda quem ganha até R$5 mil.
Advogado Nelson Williams evita perguntas e permanece em silêncio na CPMI do INSS.
Parlamentares cobram explicações de ministro da Justiça sobre a ação da PF no Rio Madeira.
Boa noite.
Boa noite.
Senadores podem votar nos próximos dias um projeto que isenta do pagamento do imposto de renda quem recebe até R$5 mil mensais.
A iniciativa é uma resposta à demora dos deputados de aprovar a proposta que o governo enviou para a Câmara em março. Repórter Érica Christian.
O presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, senador Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, deve apresentar nos próximos dias o relatório da isenção do imposto de renda para quem recebe até R$5 mil mensais. Diante da demora dos deputados de votar o projeto enviado pelo governo em março, ele decidiu priorizar a proposta do senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas. Apresentado em 2019, o texto atualiza a tabela do imposto de renda para livrar do tributo quem recebia na época até R$ 4.900. Eduardo Braga acredita que, uma vez aprovado pela Comissão de Assuntos Econômicos, o projeto será votado no mesmo dia no plenário.
Talvez assim a gente consiga fazer andar uma lei que beneficia milhões de brasileiros. Essa é a grande diferença entre aprovar ou não esse benefício.
O senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, antecipou que o presidente Lula poderá editar uma medida provisória se houver demora do Congresso Nacional.
Caso fique evidente que há um posicionamento de não aprovar essa proposta, eu creio que o governo tem a alternativa de mandar uma medida provisória para o Congresso Nacional.
Já aprovado pela Comissão Especial, o projeto da isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil, aguarda desde julho para ser votado no plenário da Câmara.
O senador Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo, criticou a PEC que amplia a proteção judicial de deputados e senadores, afirmando que a medida estimula a criminalidade e enfraquece a confiança da população nas instituições. Ele lembrou que o foro privilegiado já contraria o princípio de igualdade previsto na Constituição.
Que nós, parlamentares, já temos foro privilegiado, o que eu já acho um absurdo, porque todos somos iguais perante a lei. Então, eu acho que o Senado tem que dar uma resposta. Nós temos que dar um basta e enterrar, sepultar de uma vez por todas essa PEC da blindagem.
Na mesma linha, o senador Cleitinho, do Republicanos de Minas Gerais, se posicionou contrário à PEC aprovada na Câmara por ampliar a proteção judicial de deputados e senadores. Ele chamou a medida de vergonha nacional e defendeu que o Congresso priorize projetos de interesse da população.
Você já imaginou um tal de senador aqui, que foi de Roraima, que esteve aqui, que estuprou a filha, que matou a mãe dessa filha? Se uma PEC dessa tivesse aprovada, ele ia ser julgado aqui, primeiro, em vez de estar sendo julgado, investigado pela Polícia Civil, com voto secreto. O princípio da administração pública é transparência.
Senadores da Comissão de Direitos Humanos vão aos municípios de Humaitá e Manicoré, no Amazonas, verificar possíveis excessos da Polícia Federal em uma ação contra o garimpo ilegal.
Parlamentares da oposição apontaram violação de direitos humanos e prejuízos ambientais. Os detalhes com a repórter Marcela Diniz.
O objetivo da visita de senadores da Comissão de Direitos Humanos aos municípios amazonenses de Humaitá e Manicoré é averiguar possíveis excessos da Polícia Federal durante a Operação Boiuna, de combate ao garimpo ilegal, que começou na segunda, dia 15. Por ordem da Justiça Federal do Amazonas, dragas utilizadas na extração mineral foram explodidas às margens do Rio Madeira. Houve protesto de garimpeiros e confronto com a polícia. O pedido de diligência foi feito pelo senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, que aponta violação de direitos e prejuízos ambientais na ação da PF.
Séria violação à dignidade e à segurança da população ribeirinha. A ação também provocou danos ambientais significativos. A poluição, ela foi pelo ar, com a fumaça, ela foi na superfície do rio, com o óleo, e no leito, com a madeira e com os alumínios e ferro.
A data da viagem dos senadores da CDH para o Amazonas ainda será definida.
A Comissão de Infraestrutura também vai pedir ao ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, informações sobre a ação da Polícia Federal contra o garimpo ilegal no Rio Madeira.
O presidente da comissão, Marcos Rogério, do PL de Rondônia, classificou as imagens da operação como impactantes, enquanto a senadora Tereza Cristina, do PP de Mato Grosso do Sul, ponderou que a destruição das embarcações não resolve o problema.
A A Instituição Fiscal Independente, IFE, divulgou projeções mais cautelosas que as do governo, apontando déficit elevado e incertezas sobre as receitas.
O relatório da IFE conclui que o cumprimento da meta fiscal em 2026 provavelmente dependerá de novas medidas de arrecadação. Repórter Bruno Lourenço.
O relatório de acompanhamento fiscal elaborado pela Instituição Fiscal Independente do Senado destacou a frágil situação fiscal do país. Orçamento engessado, déficits primários contínuos desde 2014, rápido crescimento da dívida pública e a compressão de investimentos compõem esse cenário. O diretor da IFE, Alexandre Andrade, explicou que, em linhas gerais, os números do governo estão mais otimistas do que os da instituição e conclui que o contexto para o cumprimento da meta fiscal de 2026 é apertado e poderá exigir novas medidas de arrecadação, já que o governo depende da aprovação de novas receitas.
Caso essas proposições sofram modificações no Congresso, de forma que o impacto sobre a arrecadação seja diluído, será necessário obter outras fontes de receitas.
O relatório da Instituição Fiscal Independente lembra que o Brasil tem um dos maiores crescimentos da relação dívida pública e PIB entre os países emergentes e latino-americanos, e que as mudanças de metas e a exclusão de determinadas despesas da apuração do limite de gastos e das metas fiscais comprometem o seu papel de sinalizador da solidez da política fiscal.
E o plenário do Senado confirmou a isenção da conta de luz para famílias de baixa renda inscritas no Cadastro Único e que tenham um consumo mínimo.
Em vigor desde julho, a gratuidade total para gasto de até 80 kWh por mês já beneficia mais de 4,5 milhões de famílias. Repórter Érica Christian.
Hoje, a tarifa social prevê descontos de 10% a 65% para o gasto de até 220 kW de energia elétrica. A MP também livra do pagamento da conta de desenvolvimento energético os inscritos do Cadastro Único com consumo de até 120 kW mensais. Segundo o governo, a economia poderá ser de até 5%. O presidente da Comissão Mista da Medida Provisória, senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, explicou que a conta de luz deve estar no nome do inscrito no Cadastro Único.
Essa medida provisória assegura tarifa social para mais 80 milhões de brasileiros. Portanto, é uma redução na conta de energia elétrica, basta que ele esteja no CAD Único, no Cadastro Único.
O líder do PT, senador Rogério Carvalho de Sergipe, ressaltou a importância da conta zerada para as famílias de baixa renda.
Vai permitir que milhões de famílias saiam da pobreza energética. É inclusão social, é inclusão digital, é melhoria.
Segundo o governo, a gratuidade da conta de luz beneficia 4,5 milhões de famílias, enquanto outras 17 milhões só pagam o consumo que passar de 80 kW mensalmente. O projeto segue para a sanção presidencial.
O advogado Nelson Williams não respondeu aos questionamentos feitos hoje por parlamentares da CPMI do INSS.
Ele apenas admitiu relação com o empresário Maurício Camisotti, mas negou conhecer Antônio Camilo Antunes, conhecido como Careca do INSS. Repórter Rodrigo Rezende.
Munido de um habeas corpus, o advogado Nelson Williams não respondeu às perguntas de deputados e senadores da CPMI do INSS sobre sua relação com Maurício Camisotti, empresário envolvido com associações que promoveram descontos não autorizados em aposentadorias e pensões. Nelson Williams se limitou a negar qualquer tipo de relação com Camisotti no que diz respeito às fraudes no INSS.
Minha relação com Maurício Camisotti, esse eu conheço. Conheço desde 2015. Minha relação com Maurício, duas. Inicia profissional e passou para amizade. São duas tipos de relação.
Nelson Williams também negou conhecer o Careca do INSS. O relator da comissão, deputado federal Alfredo Gaspar, do União de Alagoas, ainda insistiu nas perguntas.
Que o senhor adquiriu um terreno de 22 milhões do senhor Maurício Camisotti. Essa negociação com o senhor Maurício Camisotti foi um branqueamento de capital?
Reafirmo que não tenho nada a ver com o objeto das investigações dessa CPMI e vou manter o direito ao silêncio.
Nelson Williams ainda foi questionado sobre sua vida de ostentação exibida nas redes sociais, com fotos de jatinhos, viagens e adegas com vinhos de alto valor.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.